não ao mundanismo espiritual. Quando nós hoje somos convidados a meditarmos através das palavras do Papa Francisco esse tema, é interessante, primeiramente, nos determos naquilo que o Senhor acabou de nos dizer através do seu Evangelho. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Toda a lei, tudo aquilo que aprendemos do Antigo Testamento, tudo aquilo que os profetas nos disseram, tudo aquilo depende desses dois e aparentes, simples mandamentos que Deus nos deu. E quando nós pensamos nesses mandamentos, nós vemos, na verdade, aquilo que é o coração da nossa fé, aquilo que não pode faltar, aquilo que é, de fato, o essencial para todos nós, cristãos católicos. E o tema de hoje é um tema extremamente desafiador para nós. É a terceira tentação dos agentes de pastorais que o Papa Francisco menciona. E é curioso que ele nos coloca primeiramente diante do que é o mundanismo espiritual. E talvez nós até pensemos que, só de ouvir essa expressão, pensemos que é algo das pessoas que estão lá fora, das pessoas, como nós dizemos, que vivem no mundo. Mas deveríamos nos perguntar, o que é, então, esse mundanismo espiritual? E o Papa Francisco nos diz que o mundanismo espiritual é quando nós fazemos tantas coisas da igreja, atividades pastorais, hábitos religiosos, só que no fundo nós não buscamos a glória de Deus, nós buscamos a glória humana e o bem-estar pessoal. E se nós formos olhar bem o que o Papa Francisco nos diz, nós veremos que todos nós, como dizemos popularmente, temos culpa no cartório. Todos nós nos sentimos atingidos pela palavra do Papa Francisco, porque todos nós podemos estar aqui simplesmente por um bem-estar pessoal. Tanto é assim que quando não nos sentirmos bem, vamos embora. Não é assim? Nós condicionamos a vivência da nossa fé ao nosso bem-estar. Se não gosto mais da homilia do padre, vou embora. Se não gosto mais da pastoral tal, não quero mais ver a cara de dona fulana, vou para casa. E no fundo, pensamos até que estamos agindo corretamente, mas na verdade, estamos todos nós impregnados desse mundanismo espiritual. Quando na verdade, fazemos aparentemente coisas boas, belas, corretas, vivemos aparentemente de forma fiel à nossa fé. Mas quando procuramos lá no fundo o sentido, a intenção com os quais fazemos tudo isso, descobrimos que na verdade é simplesmente para a nossa glória ou talvez para o nosso bem-estar pessoal. E quando já não nos sentimos mais bem, desistimos de tudo e de todos. E o Papa Francisco, citando um grande cardeal da nossa igreja, que foi perito do Vaticano II, o cardeal Henri de Lubac, ele diz, se esse mundanismo espiritual entra na igreja e impregna toda a igreja, ele fará mais mal do que o mundanismo moral, porque nós podemos nos iludir, acharmos que a igreja está cheia, que está todo mundo vivendo corretamente a fé, mas por trás tem muita coisa mal resolvida. E o Papa Francisco então nos chama a contemplarmos como que isso aparece na nossa vida, como nós descobrimos que esse mundanismo está presente entre nós. E ele diz através de duas formas. A primeira é quando vivemos um profundo subjetivismo na vivência da nossa fé. O que importa? O que eu penso? Importa a minha reflexão. Eu sigo a igreja até que não discorde do que eu penso. partir daquele momento, aí eu desisto. Eu sigo a igreja parcialmente, só o que me convém. O restante fica de lado, não serve, não presta. E por outro lado, a segunda maneira desse mundanismo aparecer na nossa vida é quando nós vivemos o que o Papa Francisco chama de um novo pelagianismo. Quando nós nos garantimos nas nossas forças, quando nós nos iludimos achando que nós somos os mais fiéis, os mais corretos da comunidade e alimentamos cada vez mais o nosso ego, porque nós participamos da missa todo domingo, porque nós somos da pastoral A, da pastoral B, e vamos nos garantindo, não em Jesus Cristo, mas em nós mesmos. No cumprimento das nossas regras, das nossas normas, dos nossos compromissos. E aí corremos o risco de pensar que vamos entrar no céu, não porque Deus abriu a porta gratuitamente para todos nós, mas porque nós fomos fiéis e alcançamos o céu, porque nós somos meritórios. E é curioso, porque muitos de nós pensamos assim, que o céu precisa ser alcançado por nós. A gente precisa fazer alguma coisa para alcançar o céu. A gente precisa de um esforço para alcançar o céu. Como se alcançar o céu estivesse nas nossas mãos. E nos esquecemos que o céu já nos foi dado quando eu e você não fizemos força alguma. Morre um bebê, batizado ou não, e que é confiada a misericórdia de Deus, o que que ele fez para receber o céu? Cumpriu o mandamento? Foi da pastoral A, da pastoral B? O que fez o bom ladrão ao lado da cruz de Jesus? Pagou o dízimo? Foi fiel à sua igreja? E o que houve de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele só precisou de uma coisa: reconhecer o senhorio de Jesus Cristo na sua vida. O Papa Francisco nos chama a termos essa atenção para não nos deixarmos levar por essa ilusão de acharmos que somos bons, que seremos depois merecedores do céu porque nós somos fiéis. Porque aí quando a gente cai na infidelidade, a gente pensa, eu não mereço mais o céu. Nós nunca vamos merecer o céu, porque o céu é um dom gratuito de Deus para todos nós. De um pai que ama os seus filhos, fiéis ou infiéis. Ele deseja que todos recebam a herança eterna no reino do céu. E o Papa então nos chama a contemplarmos que na verdade, todos nós vivemos o que ele chama de um imanentismo antropocêntrico. O que que hoje é importante? É o homem pelo homem. O homem não tem mais referência de Deus. O homem não se preocupa mais com Deus. Só quando o sofrimento bate à sua porta. Aí ele corre para Deus. Quando está tudo bem, passou na faculdade, está num bom emprego, recebendo muito, Deus vai importar? Não, só na missa de sétimo dia de um familiar. Não é verdade? E vivemos aparentemente como se Deus não existisse. O que importa é o homem, o que ele pensa e o que ele quer. E todos nós estamos impregnados por isso. E ao longo da nossa vida nós vamos percebendo que esse mundanismo espiritual, ele aparece e vai se desabrochando cada vez mais. Ele aparece na nossa vida quando nós estamos nos preocupando, não com aquele resultado positivo da nossa caminhada paroquial, mas estamos nos preocupando se o meu trabalho deu certo. Se está funcionando aquilo que eu fiz. Combinamos assim? Saiu direitinho? Ótimo. Então, está tudo certo. Está ótimo. A igreja, a pastoral, tudo excelente. Mas, na verdade, tudo é aparência. No fundo, não há conversão, não há mudança de vida. Eu já disse outro dia aqui, durante a nossa novena, podemos nos iludir. Quanta gente tem na novena? Quanta gente passará por aqui no dia de São Judas Tadeu? Como a nossa igreja está boa, está crescendo? Agora, se nós tivéssemos um olhar que fosse além e que conseguisse enxergar os corações, perceberíamos que talvez as conversões ainda são mínimas. A mudança de vida talvez ainda não aconteceu, porque estamos no mundanismo espiritual. O nosso coração não se converteu, não mudou realmente de vida. E o Papa então nos chama a contemplarmos a igreja não como uma mera organização, onde tudo funciona direitinho, o dízimo, a pastoral A, a pastoral B, mas a olharmos a igreja como uma comunidade de homens e mulheres pecadores, mas que lutam para se converterem cada dia mais. E por causa desse mundanismo espiritual, o Papa nos diz, é mais fácil nós nos tornarmos generais, aposentados e frustrados, que sempre tem um plano, não é verdade? Sempre um general aposentado, um militar aposentado, ele sempre tem uma solução, seja boa ou seja ruim, mas ele sempre tem uma ideia. E o Papa Francisco nos chama, não sejamos como eles, mas sejamos como os soldados, que talvez não tenham solução para tudo, não tenham resposta para tudo, mas têm a disposição de entrar na batalha. É isso que o Papa espera de nós. Porque talvez a gente tenha resultado para tudo, para a pastoral, para a igreja, para o padre, para tudo e para todos, menos para nós. Resolvemos o problema de todo mundo, só não resolvemos o nosso. E o Papa nos diz, somos generais de exércitos derrotados. E é preciso que nós nos perguntemos se nós não estamos vivendo nessa dinâmica. E o Papa então diz, nós caímos no pecado, e ele usa uma expressão interessante, caímos no pecado do deveriaqueísmo. O que é isso? Quando nós temos sempre uma palavra dizendo, deveríamos fazer assim, deveria fazer assim. O padre Carmine deveria fazer assim na paróquia, por que ele não fez? A pastoral deveria fazer assim, que vergonha fazer desse jeito, mas estamos sempre na plateia, só como meros espectadores, dizendo o que deveria ser feito, mas não nos metemos naquela batalha, não nos envolvemos. Vamos à missa e olhamos, não, isso não está certo, isso teria que ser assim, mas não queremos saber de sujar as nossas mãos no combate, na batalha diária. E é preciso que nós nos perguntemos se nós não estamos vivendo nessa dinâmica. E para terminar, eu gostaria de recordar o que o Papa nos diz. É uma tremenda corrupção com aparências de bem. Podemos viver dessa forma, corrompidos na nossa fé. E aparentemente está tudo muito bem. Estamos indo à missa, estamos nos confessando, estamos na pastoral. Mas dentro do coração ainda não aconteceu a verdadeira conversão a Jesus Cristo. E por isso não há ardor evangélico. O Papa diz que, na verdade, o que há e o que pode haver na nossa vida é simplesmente uma autocomplacência. Achamos que está tudo bem conosco, está tudo direitinho, somos os melhores cristãos da paróquia, mas no fundo não houve verdadeira conversão. Mas nós talvez perguntaríamos ao Papa, o que nós vamos fazer então? Tem alguma solução? E a primeira coisa que ele nos diz, Deus nos livre de uma igreja mundana sob vestes espirituais ou pastorais. E ele continua, este mundanismo asfixiante só pode ser curado saboreando o ar puro do Espírito Santo, que nos liberta de estarmos centrados em nós mesmos, escondidos numa aparência religiosa vazia de Deus. Que hoje, todos nós, ao escutarmos o que Paulo acabou de nos dizer na segunda leitura, para abandonarmos os falsos deuses, que nós sejamos capazes de abandonar o pior Deus que nós carregamos dentro de nós e que podemos transformá-lo no grande Deus da nossa vida, que é o nosso próprio eu. Que sejamos capazes de tirar o nosso eu do centro e colocar aquele que deve ser o centro, aquele que hoje nos convidou a amá-lo de todo o coração, de toda a alma e com todo o entendimento. E eu termino com as palavras do Papa Francisco, que dizia: não deixemos que nos roubem o Evangelho. Façamos um instante em silêncio e peçamos a intercessão da Virgem Maria e de São Judas Tadeu para olharmos sinceramente para a nossa vida e nos perguntarmos até que ponto nós também não estamos contaminados por esse mundanismo espiritual. Não ao mundanismo espiritual.